No programa Brasil Rural, nós trouxemos uma entrevista do presidente da Associação dos Arrozeiros do Estado de Roraima, fazendo uma análise sobre o Estado após alguns anos da demarcação das terras indígenas Raposa Serra do Sol, em que os arrozeiros tiveram que deixar a área, porque assim ficou compreendido, foi decisão aqui do Supremo Tribunal Federal, que aquela área realmente pertencia aos indígenas autóctones lá do Estado. Quem está ao telefone com a gente é o deputado Padre João, do PT Mineiro, para falar sobre esse assunto. Ô deputado, como vai, senhor? Tudo bem? Bom dia.
Saudação, Marcelo. Saudação a todos os ouvintes, né, do Brasil Rural, da Rádio Nacional. Satisfação falar com você e com os ouvintes.
Ô deputado, eu me lembro que o senhor foi um defensor da causa, né, da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. E eu gostaria que o senhor analisasse hoje, passados esses anos, o senhor acha que foi melhor para o Estado e para os indígenas a demarcação das terras?
Olha, Marcelo, eu não tenho dúvida que foi uma grande conquista dos povos indígenas, uma conquista e uma das formas, né, do próprio povo brasileiro ir pagando uma dívida histórica. Não basta a gente reconhecer dívida com os povos indígenas, com os povos de matriz africana, se a gente não estabelece políticas, programas diferenciados, e começando por garantia das terras, e no caso dos índios, devolver as suas terras. Então eu não tenho dúvida que foi assim, uma grande conquista, e que também assim, uma referência para o país. E ao mesmo tempo, embora também, de um lado, a importância do STF em garantir as terras, lamentamos também a manifestação do próprio STF quando taca o marco temporal.
Um dos argumentos que a gente tem ouvido é que a melhor forma de você usou a expressão de pagar uma dívida histórica com os povos indígenas, que não seria necessariamente dar a eles a terra apenas, porque os próprios indígenas carecem do desenvolvimento do Estado e que por meio da produção de arroz local, você produzia divisas, recolhiam-se impostos para você levar o desenvolvimento necessário e que muitos indígenas estariam, após a saída dos arrozeiros, desempregados, muitos teriam ido para a capital do Estado e lá ficando numa situação de mendicância pelas ruas. O que há de fato nisso? O senhor deve ter voltado lá no local, acompanhado a real situação. Como que o senhor rebate, analisa essas críticas?
Olha, eu voltei lá já depois, inclusive num grande encontro dos povos do Estado inteiro. O que eu percebi é muita alegria, muita fartura, inclusive de carne. Eles têm a produção de carne, mesmo tendo sido prejudicados, porque tão logo houve a decisão do STF, os próprios arrozeiros destruíram tudo. Destruíram igreja, destruíram a rede de energia. Quando a gente vai de carro, de Boa Vista, no sentido da Raposa Serra do Sol, é muito triste a gente perceber onde tinha já energia elétrica, eles arrancaram tudo, para deixar de fato os povos indígenas lá numa situação precária. Então, mesmo deixando os povos em situação de dificuldade, o que eu vi ali são índios saudáveis, e índio lá desnutrido, não. E pude, já neste ano, em janeiro, eu pude visitar o presídio. Não vi índio lá, não. O que eu vi lá foram brancos. Então, eu não vi. Eu não vi nenhum índio que foi morto também nas chacinas lá de Boa Vista. Então, às vezes, tentam passar para a sociedade uma situação irreal, como corre um textozinho aí nas redes sociais de que os estrangeiros estão tomando as terras, que os índios só deixam os estrangeiros e tudo. Na verdade, quem que está querendo garantir terras para os estrangeiros são os ruralistas, com o projeto de lei 4059, que é um absurdo os estrangeiros poderem adquirir terras, inclusive pessoas jurídicas, ou seja, qualquer empresa. E eu percebo que o que está por trás do interesse também da Monsanto, da Bayer, da Bunger, da Syngenta, dessas multinacionais produtoras de sementes, de agrotóxicos, veneno, é para estar dominando as terras. Então, esse é um projeto de lei de iniciativa e quem defende são os ruralistas. Então, é lamentável quando tentam passar para a sociedade uma realidade que não existe.
Certo, é, exatamente. Outra questão que eu já ia tocar, o senhor já antecipou, é isso. Eles argumentam que é uma questão de soberania nacional. A gente sabe que a região ela tem um subsolo riquíssimo e que a demarcação de terra indígena seria um primeiro passo, talvez, para uma internacionalização, presença de ONGs internacionais que ficam, na verdade, ficam ali acompanhando todo esse processo, muito mais do que os próprios brasileiros, do que o governo brasileiro. Há ameaça à nossa soberania, às riquezas presentes ali em Roraima, com a demarcação da terra?
De forma alguma, pelo contrário, há uma proteção integral dessas terras. Quando tem a demarcação, há uma proteção integral. Ou seja, proibido, inclusive, a atividade minerária, proibindo qualquer atividade predatória, qualquer atividade. Então, esse é o outro boato que os ruralistas plantam para tentar ganhar as mentes e os corações dos demais brasileiros que não conhecem bem a realidade. Então, a proteção, quando tem a demarcação, ela é integral. Então, não pode ter atividade predatória, nem monocultura. Então, o que vai garantir, o que está garantindo é a diversificação da produção. Eles produziram de tudo, da mandioca, da carne, também do arroz, produzem tudo para a alimentação. Então, e para o próprio desenvolvimento local. O que esse projeto de lei 4059 de 2012 é de iniciativa dos ruralistas, que abre a possibilidade de qualquer pessoa física ou jurídica estrangeira adquirir terras. E sem uma luta nossa que então pelo menos estipulasse um teto, né, de quantidade de terra, mas eles insistem em deixar aberto. Aí sim, não é interesse de ONG internacional, é interesse das multinacionais, das grandes empresas que estão matando o povo brasileiro. Seja, já tem hoje o monopólio das sementes dos indígenas, registraram, já dominam o mercado mundial dos agrotóxicos e ainda agora querem adquirir as terras para produzir por aqui mesmo as sementes. É uma coisa absurda. E algumas dessas empresas, você mesmo sabe, o ouvinte sabe, elas, além de produzir semente, agrotóxico, ou seja, o veneno, que leva o brasileiro a adoecer, ela produz o medicamento, como a própria Bayer. A Bayer produz o medicamento e ainda tenta propagandear que se for Bayer, é bom. Uhum. Então, isso vai criando raízes na mente do nosso povo brasileiro, que fica refém dessas multinacionais.
Sim. Conversando com o presidente da associação, ele usou um argumento muito lógico, racional, do ponto de vista do produtor, que ele fala assim: por que que o bioma amazônico tem que ser 80% protegido se os demais, você pega, por exemplo, o estado de São Paulo, eles não têm a mesma proteção? Por que que não é igual para os demais estados também? E ainda comparou com outros países, falou: olha, os demais gigantes que nós temos por aí, eles não protegem nem perto desse percentual que pretende-se que o Brasil faça. E isso nos torna não competitivos no mercado internacional.
Olha, primeiro, em relação ao solo. É um solo totalmente diferente e que com o desmatamento vai virar um deserto.
Mas vira deserto porque o cerrado, com a produção agrícola, ele se tornou muito mais produtivo. Claro que foi retirada a mata nativa, né? mas uma vez aberta essa área, com os recursos hoje de correção de solo, etc., a senhora acredita mesmo que viraria deserto?
É, porque inclusive não vai ter nem água para irrigação. A realidade, por exemplo, já do norte de Minas, do próprio Nordeste, na própria parte que tem do Cerrado, que tem ali faixas de Cerrado, inclusive em Minas Gerais tem faixas de Cerrado, é uma riqueza quando a gente consegue recuperar o Cerrado. Como também nós vamos garantir uma riqueza alimentar para o povo brasileiro, para o povo da cidade. Isso já tem dados, tem setor da Embrapa também que reconhece isso, tem grandes universidades que demonstram que a monocultura ela é danosa, ela destrói toda a biodiversidade e deixa a pessoa refém do mercado.
Deputado, o senhor já citou que o senhor esteve lá esse ano de volta?
Estive esse ano, já estive lá no encontro lá em Raposa Serra do Sol, no encontro dos povos indígenas. Uma fartura, vale a pena as pessoas tirarem um tempo, ir visitar no encontro deles, ver sempre a fartura que é, a riqueza que é, né, inclusive de proteína, né, na alimentação. Nós temos desafio com povos, com os brancos, com os negros, temos desafios, nós temos, mas eu garanto que o maior desafio está ainda nessa falta de apoio do Estado brasileiro, dos governos, para manter o nosso povo mais na sua origem, os índios com suas terras, os negros com suas terras, os agricultores familiares com suas terras, permanecer no campo. Os maiores problemas de morte que nós temos são nos grandes centros, os morros, entendeu? Nas comunidades urbanas, onde tem mais morte, onde temos mais pessoas presas.
No médio e longo prazo, talvez longo prazo, vamos falar assim, essas riquezas minerais que lá estão, fala-se muito, e aliás até pela internet circula-se muito a questão do tal do nióbio, que é muito requisitado e para alta tecnologia, e que o país tem a maior reserva mundial, boa parte dela lá. Isso vai um dia, na visão do senhor, ser explorado com benefício econômico para os indígenas, ou com a demarcação isso nunca vai ser mexido, vai ficar lá quietinho?
Olha, eu vejo que é uma reserva, é tão importante, estratégico, estar com numa área demarcada, porque está uma área protegida, E se o nióbio trouxesse essa grande riqueza, Minas Gerais é a única exploradora de nióbio que está exportando nióbio, que foi é um caso de vergonha, é um caso de polícia, quando foi entregue o nióbio pelo ex-governador e hoje senador Aécio Neves, que tem inclusive denúncias de corrupção. E já solicitamos, e vários outros solicitaram da Procuradoria-Geral da República essa investigação e instalaram o inquérito. Então, a mineração hoje, se não mudar a legislação, ela é uma vergonha, ela é dada a preço de banana, daí a gente percebe a pressão dessas empresas internacionais para explorar também o subsolo. Basta lembrar a você e todos os ouvintes, né, do Brasil Rural, que aconteceu em Mariana, no dia 5 de novembro de 2015, já fez um ano, né? Já fez um ano, 3 meses, né? E nada, as famílias, os agricultores, o crime da Vale, da Samarco e da BHP Bíblica, que matou lá 20 pessoas, destruiu o Rio Doce, e todo minério com a lei Candir, ele tem um incentivo fiscal, ele é dado a preço de banana. Então só deixa buraco, um rastro de destruição. Basta lá visitar a região de Mariana, toda a bacia do Rio Doce, que nós vamos ver isso. Então é um equívoco a pressão dessas empresas multinacionais sobre deputados e senadores. É um crime, é um absurdo. Eu achava que isso ia diminuir com o fim do financiamento empresarial de campanha, e é lamentável que não diminuiu essa pressão. Por isso, esta ganância em relação a mudar a lei do agrotóxico, a mudar a lei das terras, a mudar a lei em relação à demarcação das terras indígenas, quilombolas e unidades de conservação, porque já destruíram o solo, agora quer abocanhar o subsolo.
Só para lembrar, né, aos ouvintes, para informar aos ouvintes, que os grupos étnicos que moram, que habitam a reserva indígena Raposa Serra do Sol, são o Patamona, Engaricó, Talperangues e Macuxis, não é isso?
É, Yanomami, são cinco povos.
Cinco, né? Povos, e os Yanomamis também. Ok, deputado, muito obrigado pela atenção do senhor aqui com a Rádio Nacional, um bom trabalho aí para o senhor.
Obrigado a você, estou sempre à disposição, um grande abraço a você e todos os seus ouvintes da Rádio Nacional do Brasil Rural.
Eu agradeço. Eu conversei aqui no Brasil Rural com o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, sobre a terra indígena Raposa Serra do Sol.